Imagine a seguinte situação. Alguém decide dar uma festa em casa, compra, uns R$ 200 em bebidas e salgadinhos.
Uma festinha normal.
Exato, bem básica. Mas aí, por um medo irracional, quase paranoico de que algum convidado roube os salgadinhos, essa pessoa decide contratar um esquema de segurança privada.
Nossa.
Sim, com detectores de metal, câmeras de alta resolução, tipo um negócio que custa R$ 5.000.
Meu Deus, não faz o menor sentido.
Pois é, parece uma insanidade completa, certo? É um cálculo que simplesmente não fecha de jeito nenhum.
Com certeza não. O custo da proteção é muito maior que a festa inteira.
25 vezes maior do que o risco do prejuízo em si. E, bom, por décadas, essa tem sido exatamente a fórmula matemática adotada pela máquina pública na relação com as pessoas.
É a pura verdade.
Um sistema que foi construído sobre a premissa de que a fraude está sempre ali à espreita, né, exigindo um aparato de verificação que custa muito mais caro em tempo e em dinheiro do que o próprio serviço.
Exato.
Mas o nosso objetivo nessa imersão de hoje é justamente mergulhar na engenharia de uma legislação que tentou literalmente inverter essa lógica. A gente vai decodificar a lei número 13726.
A famosa lei da desburocratização.
Isso mesmo, assinada lá em outubro de 2018. E a nossa missão aqui, para quem está ouvindo, não é ficar lendo jargão jurídico, tá?
Ninguém merece.
É entender como essa lei tenta religar os circuitos da administração pública, porque lidar com cartório e papelada é uma dor universal.
Nossa, e como é? E o que é fascinante sobre esse tema é que ele vai muito além do direito administrativo puro, sabe?
Como assim?
A gente está falando de uma tentativa de mudança antropológica mesmo, na cultura do Estado. Historicamente, o modelo burocrático foi todo desenhado sob a ótica do Estado desconfiado.
O Estado que acha que todo mundo é culpado até que se prove o contrário.
Exatamente isso. A presunção sempre foi a má-fé. O cidadão, quando ele pisa numa repartição pública, ele é tratado, ainda que implicitamente, como um potencial fraudador.
Até que ele traga 30 papéis carimbados para provar que não é.
Pois é, até que ele prove o contrário por meio de selos, de carimbos, de cópias. E essa legislação, ela tenta estabelecer um marco zero para a presunção de boa-fé.
Certo, então vamos desempacotar isso. Porque quando a gente analisa o texto dessa lei e as notas de interpretação, a primeira grande diretriz no artigo 1º é justamente a ideia de racionalizar atos e procedimentos.
Racionalizar é a palavra-chave.
E aqui que a gente volta para aquela analogia do segurança da festa. A lei basicamente obriga a administração pública a fazer um cálculo de custo-benefício.
Sim.
Tipo, se o custo econômico ou o custo social de uma exigência burocrática for maior do que o risco de uma fraude, essa exigência simplesmente tem que deixar de existir.
É o fim do excesso de zelo cego, né?
Exato. É a introdução de uma lógica puramente econômica para barrar esse excesso.
E olha, se a gente conectar isso ao quadro maior, essa regra é a materialização de um conceito jurídico muito poderoso. A gente chama isso de vedação ao excesso administrativo.
Vedação ao excesso.
Isso, que deriva direto do princípio da eficiência lá da Constituição, porque o Estado tem o dever de ser eficiente. Não basta só fazer o correto.
Tem que fazer o correto sem gastar dinheiro e tempo à toa.
Perfeito. Fazer o correto da forma menos onerosa possível para a sociedade. Quando a lei diz que a administração precisa pesar o custo da exigência contra o risco da fraude,
Ela está desarmando o servidor superprotetor.
exatamente. Aquele argumento clássico do servidor que dizia: ah, mas e se alguém falsificar isso?
A resposta agora é tipo azar, a gente lida com isso depois.
Quase isso. A resposta da lei agora é: se em um milhão falsificar, nós lidamos com a exceção. O que não dá mais é punir os outros 999 em mil com um processo lento e super caro.
Faz todo sentido. Mas essa mudança de paradigma do Estado desconfiado por Estado que presume a boa-fé só é incrível na teoria.
Na teoria, tudo é lindo, né?
A grande questão é como essa filosofia sobrevive ao contato com a realidade. Tipo, como essa presunção de boa-fé afeta a ida da pessoa real lá no balcão de atendimento?
Essa é a pergunta de US$ 1 milhão.
Porque falar em vedação ao excesso administrativo não faz aquela montanha de papel desaparecer por mágica, certo?
Com certeza não. E é nesse ponto que a legislação precisa ser super cirúrgica. E a estratégia adotada foi atacar diretamente os símbolos máximos dessa desconfiança.
Que seriam as firmas reconhecidas e as cópias autenticadas.
Exato. O artigo 3º estabelece a dispensa imediata dessas duas formalidades na relação com órgãos da União, dos estados, Distrito Federal e municípios.
Certo. E como isso funciona na prática para quem está ali na fila entregando o documento?
O mecanismo é o da verificação direta. Então, o próprio agente administrativo, ali no momento em que ele recebe a documentação, ele mesmo compara a assinatura no papel com a assinatura na carteira de identidade.
Ah, então ele faz o papel que o cartório faria.
Isso. Ou ele compara a cópia simples com o documento original que a pessoa tem nas mãos. Se baterem, o próprio servidor atesta a autenticidade.
Nossa, isso poupa um tempo absurdo.
Muito. E isso também se estende à substituição de documentos. Por exemplo, se o serviço exige uma certidão de nascimento, mas a pessoa perdeu ou não achou na hora,
Ela pode usar outra coisa.
pode. Ela pode usar a identidade, o passaporte, a carteira de trabalho ou o título de eleitor. Porque a informação fundamental, que é o registro civil, já está ali.
Mas, ó, aqui eu preciso fazer o papel de advogado do diabo.
Vai lá.
Porque a primeira coisa que vem à mente de muita gente quando a gente pensa nisso é o risco.
É natural pensar no risco.
Sim, porque, historicamente, existia toda uma instituição que foi criada justamente para garantir a segurança jurídica, né? Profissionais que eram treinados para atestar que uma assinatura não era forjada.
Cartório, sim.
E, de repente, a lei pega todo esse poder de validação e entrega na mão de qualquer agente público que está ali no balcão. Um servidor que muitas vezes está lidando com dezenas de pessoas por hora, sob pressão. Isso não soa um pouco perigoso? O servidor, de repente, vira um perito grafotécnico?
Essa é uma dúvida muito comum e é super válida. Mas a mecânica por trás dessa mudança é bem engenhosa. A legislação não elimina a necessidade de segurança jurídica de forma alguma.
Ela não está dizendo que qualquer papel em branco serve.
Claro que não. Ela não diz que a veracidade deixou de importar. O que ocorre é o que a gente chama de descentralização da fé pública.
Descentralização, certo?
Isso é amparado pelo princípio da autotutela administrativa. Veja bem, o Estado sempre teve o poder de revisar e validar os seus próprios atos. O servidor público que está ali te atendendo, ele já está investido dessa fé pública pelo simples fato de ocupar aquele cargo. Entende? O que a lei faz é autorizar que ele exerça essa prerrogativa ali no momento inicial do atendimento.
Então a ideia é que o Estado já tinha essa autoridade, mas preferia, sei lá, terceirizar a checagem por puro excesso de preciosismo?
Perfeito. Há uma distinção crucial nas fontes aqui entre forma e conteúdo. O sistema anterior, ele idolatrava a forma.
O carimbo era rei.
O carimbo e o selo eram muito mais importantes do que a informação em si. O que essa racionalização propõe é que o conteúdo volte a ser o foco principal.
Entendi.
A pergunta central deixa de ser: este documento tem o selo dourado correto? E passa a ser: esta pessoa é realmente quem ela diz ser?
E a constatação visual ali na hora, pelo agente, já atende a esse requisito do conteúdo, né? E elimina o custo da forma.
Exatamente isso.
Entendido. E é muito interessante pensar nas ramificações disso tudo. Porque se o Estado agora confia na verificação visual direta, e se ele aceita que um passaporte substitua uma certidão de nascimento, porque a informação é a mesma, nós entramos num outro terreno que eu acho muito mais complexo. O que acontece com os documentos que o próprio Estado já possui?
Ah, esse é um ponto excelente.
Porque, sério, uma das coisas mais frustrantes do modelo antigo era o governo exigir que a pessoa fosse a um órgão público, pegar um papel, só para ter que atravessar a rua e entregar esse mesmo papel em outro órgão público.
Tudo dentro do mesmo governo.
Exato. É uma loucura.
Esse era o ciclo vicioso clássico da burocracia. E para quebrar isso, a lei introduz a vedação ao bis administrativo.
Bis administrativo.
É o termo técnico para proibição de duplicidade.
Entendi. E as aplicações práticas disso são quase cômicas quando a gente olha em retrospecto, né?
Muito. Tem exemplos ótimos.
Tipo a dispensa da apresentação do título de eleitor para qualquer coisa que não seja votar ou registrar uma candidatura.
Pois é.
Por muito tempo era praxe pedir título de eleitor para abrir conta em banco, para alugar um apartamento, para se matricular num cursinho.
Até para arrumar emprego pediam a toda hora.
Sim, e a lei simplesmente corta isso pela raiz, dizendo, olha, o título de eleitor tem uma finalidade eleitoral, ponto final.
Exato. E tem o caso da autorização de viagem de menores também.
Ah, esse é clássico.
Se os pais estão fisicamente presentes no balcão de embarque do aeroporto ali, apresentando os documentos deles, não há a menor racionalidade em exigir um papel com firma reconhecida autorizando a viagem.
Porque eles já estão lá.
Sim. A lei proíbe expressamente que a administração exija a prova de um fato que já foi comprovado pela apresentação de um outro documento válido.
Não se pode pedir a mesma coisa duas vezes.
Não. E mais profundamente, a lei proíbe que um órgão exija do cidadão um documento ou uma certidão que tenha sido expedida por outro órgão do mesmo poder.
Ou seja, se o Ministério A precisa de uma informação que está lá no banco de dados do Ministério B, eles que se comuniquem.
Exato.
O cidadão finalmente deixa de ser o office boy do Estado.
Adorei essa expressão, é exatamente isso. A regra transfere o ônus da integração para o próprio Estado. Claro, a gente tem que citar que existem exceções vitais estipuladas, tá?
Imagino, nem tudo pode ser tão aberto.
Essa regra de não pedir documentos de outros órgãos não se aplica a certidões de antecedentes criminais, por exemplo. Ou informações de pessoas jurídicas.
Faz sentido, por causa de sigilo em investigações.
Sim, são questões sensíveis de sigilo e de segurança que possuem regramentos muito próprios. Mas a regra geral é super clara. O fluxo de dados deve acontecer nos bastidores, entre os servidores e os sistemas.
Não nas mãos do público na fila.
Perfeito.
Mas, ó, aqui é que a coisa fica realmente interessante para mim. A gente falou sobre a eliminação do carimbo. Falamos sobre o fim da duplicidade quando a informação já existe.
Uhum.
Mas o grande teste de fogo de qualquer sistema é quando as coisas dão errado.
Ah, a lei de Murphy.
Sim. Digamos que a pessoa precisa provar uma regularidade lá, mas o sistema do governo caiu. Ou o órgão que emite o documento entrou em greve. Ou, pior, um arquivo físico pegou fogo.
Pode acontecer de tudo.
O cidadão não consegue o documento por uma falha estrutural do próprio Estado. Como é que o sistema lida com isso agora, com essa nova lei?
A solução legal para isso é o que a gente chama de inversão parcial do ônus probatório.
Inversão do ônus.
É. Diante da impossibilidade de obter o documento do órgão competente, e preste atenção, desde que isso não seja culpa do usuário, a lei permite que a pessoa faça uma declaração escrita.
De próprio punho.
De próprio punho. Ela atesta aquela situação, o cidadão escreve, assina, e o Estado é obrigado a aceitar aquela autodeclaração como uma prova temporária.
Para poder dar andamento ao processo sem travar a vida da pessoa.
Exatamente.
Nossa, isso é uma mudança tectônica. O cidadão simplesmente escreve, eu declaro que eu estou regular com a obrigação X, e o processo avança. O Estado que corra atrás para verificar a veracidade depois.
É isso mesmo.
É quase poético pensar no poder que isso devolve para o indivíduo.
Devolve muito poder, sem dúvida nenhuma. Mas a gente precisa fazer um alerta monumental aqui sobre o equilíbrio desse sistema.
Ah, claro, não deve ser bagunça.
A boa-fé presumida traz com ela uma responsabilidade brutal. A lei não fornece um passe livre para mentira ou para tentar dar um jeitinho. Se o Estado descobre que aquela autodeclaração contém informações falsas...
As consequências chegam.
Chegam e são devastadoras.
Então a boa-fé tem dentes.
Dentes muito afiados. A falsa declaração sujeita o indivíduo a sanções em três esferas simultâneas. Administrativa, civil e penal.
Caramba, tripla punição.
Sim. A pessoa pode responder criminalmente por falsidade ideológica, além de ter que arcar com a reparação financeira de qualquer dano que ela tenha causado aos cofres públicos ou a terceiros.
Sem contar as multas.
Sem contar as multas administrativas. Então o pacto é muito claro. O Estado acredita na sua palavra inicial para não travar a sua vida.
Mas se essa confiança for traída, a retaliação legal é implacável.
Implacável. Confia, mas verifica rigorosamente.
Faz todo sentido do ponto de vista do design de um sistema eficiente. Agora, pensando na logística disso tudo.
Uhum.
Para o Estado assumir o ônus de buscar seus próprios documentos e para que ele consiga fazer essas auditorias para verificar se as declarações são verdadeiras, existe um pré-requisito técnico óbvio, né?
A comunicação.
Sim, a máquina governamental precisa conversar entre si. E não apenas através de cabos e sistemas interligados, mas na comunicação do dia a dia mesmo. A burocracia precisa se comunicar de forma mais ágil.
Isso nos leva a uma das modernizações mais necessárias que foram estabelecidas por essa legislação, que está lá nos artigos 5º e 6º.
Que é a flexibilização das comunicações oficiais.
Exato. Porque o engessamento da comunicação governamental sempre foi um gargalo terrível. A lei passa a autorizar explicitamente que a comunicação entre o poder público e os cidadãos, ou até internamente entre os órgãos, seja feita por meios informais.
O que seria informal para o governo?
Isso inclui contato verbal direto, chamadas telefônicas, mensagens de e-mail e outras tecnologias de comunicação.
WhatsApp, talvez.
Sim, desde que registrado. Fica dispensado aquele rito medieval de enviar um ofício em papel timbrado.
Via correios, com aviso de recebimento, só para dizer que faltou uma vírgula.
Exato. Imagina gastar semanas só para informar que um processo mudou de guichê ou para pedir o esclarecimento de um dado simples.
É a morte do ofício para recados básicos.
Sim, mas a gente tem que colocar uma ressalva estrutural de extrema importância aqui para a segurança jurídica.
Sempre tem um limite, né?
Tem. Essa informalidade tem um limite muito claro. Ela não pode ser usada em situações que impliquem a imposição de deveres, de ônus, sanções ou que restringam o exercício de direitos.
Ou seja, o Estado não pode te ligar numa terça-feira e dizer: aí sua licença de funcionamento foi cassada, fecha as portas.
Precisamente. O poder punitivo ou restritivo do Estado continua exigindo o rigor máximo da formalidade.
Porque nesse caso não é excesso de zelo, é proteção.
A forma, nesses casos mais graves, não é uma burocracia inútil. Ele é a garantia constitucional do devido processo legal e da ampla defesa. Você precisa ser notificado formalmente de uma multa para saber exatamente do que você está sendo acusado.
Saber os prazos para recorrer, as bases legais.
Exatamente. A flexibilização atende ao Estado prestador de serviços, mas o Estado coercitivo continua amarrado às formalidades protetivas, como deve ser.
Então, a informalidade acelera o que é bom e o formalismo atrasa e escrutina o que é ruim. É um equilíbrio bem elegante. Mas aí, eu fico pensando, criar a lei é uma coisa, certo?
Certo.
Dizer comuniquem-se melhor ou parem de pedir cópias autenticadas é o primeiro passo. No entanto, desconstruir uma cultura super arraigada de décadas que idolatra processos complexos, isso dá trabalho.
Muito trabalho.
Desburocratizar exige muito esforço cognitivo e organizacional. Como é que se garante que a máquina pública realmente vá procurar internamente essas redundâncias para eliminá-las?
O texto da lei previu esse desafio de inércia institucional. Por isso, ela autoriza e incentiva a criação de grupos de trabalho setoriais dentro de cada órgão e entidade.
Como se fossem comitês de desburocratização.
Isso. A função exclusiva desses grupos é atuar como uma lupa interna. Eles têm que mapear os procedimentos, identificar onde estão as exigências descabidas, cruzar os dados de redundância.
E sugerir as mudanças.
Sim, sugerir as mudanças estruturais necessárias para adequar aquele setor específico à nova mentalidade. É um mecanismo de governança administrativa descentralizada.
Mas, ó, novamente, apenas montar um comitê e dizer sejam eficientes costuma terminar em muitas reuniões e pouca ação prática, né?
Infelizmente, é comum.
Especialmente em estruturas governamentais mastodônticas. Precisa haver algum tipo de força motriz, um incentivo real para quem faz a engrenagem girar mais rápido e descobre formas de eliminar o papel.
E é aqui que a gente entra na parte mais sofisticada e moderna da legislação. A transição da hard law para soft law administrativa, justamente no incentivo à eficiência.
Vamos explicar isso para quem está ouvindo, porque esse conceito de soft law altera totalmente a abordagem.
Altera mesmo.
A hard law tradicional é a regra dura, né? Aquela que obriga sob ameaça de punição. O famoso faça isso ou será multado e processado. Mas quando você quer induzir a inovação dentro de uma equipe, a ameaça raramente funciona.
Exatamente. A inovação nunca nasce do medo de punição. A soft law atua através da indução positiva.
Uhum.
Em vez de punir quem não inova, ela premia quem inova. É um sistema baseado em incentivos, em reconhecimento e reputação. E a ferramenta criada pela lei para operar essa dinâmica foi o selo de desburocratização e simplificação.
Que não é apenas um diploma bonitinho para pendurar na parede do ministério, certo?
Não, de forma alguma. Para conseguir esse selo, a lei estipula que uma comissão avaliadora vai medir resultados muito concretos.
Tipo o quê?
Eles avaliam a racionalização de processos, a eliminação de exigências desproporcionais, a adoção de soluções tecnológicas inovadoras que possam ser replicadas em outros lugares.
E o tempo de espera, imagino.
Isso. O critério mais palpável de todos. A efetiva redução do tempo de espera para o atendimento ao público.
Eu gosto de pensar nisso como aqueles sistemas de conquista, sabe? Os achievements nos videogames.
Ótima analogia. Em vez de punir quem não inova, ela premia quem inova. É um sistema baseado em incentivos, em reconhecimento e reputação. E a ferramenta criada pela lei para operar essa dinâmica foi o selo de desburocratização e simplificação.
Que não é apenas um diploma bonitinho para pendurar na parede do ministério, certo?
Não, de forma alguma. Para conseguir esse selo, a lei estipula que uma comissão avaliadora vai medir resultados muito concretos.
Tipo o quê?
Eles avaliam a racionalização de processos, a eliminação de exigências desproporcionais, a adoção de soluções tecnológicas inovadoras que possam ser replicadas em outros lugares.
E o tempo de espera, imagino.
Isso. O critério mais palpável de todos. A efetiva redução do tempo de espera para o atendimento ao público.
Eu gosto de pensar nisso como aqueles sistemas de conquista, sabe? Os achievements nos videogames.
Ótima analogia.
Porque nos jogos modernos, para fazer o jogador explorar caminhos diferentes ou jogar de forma mais criativa, os desenvolvedores não dão game over se o jogador for pelo caminho padrão e chato.
Eles recompensam a exploração.
Exato. Eles colocam uma medalha rara ou um troféu para quem descobre o atalho ou resolve o puzzle de forma brilhante. O jogador muda o próprio comportamento em busca do reconhecimento.
O selo de desburocratização gamifica a administração pública de uma maneira muito semelhante a essa. E vai além, viu? Criando o Cadastro Nacional de Desburocratização.
Uma espécie de placar de líderes nacional.
Exato. O cadastro premia anualmente dois órgãos ou entidades de cada unidade da federação que mais se destacaram nessas práticas.
Todo ano?
Todo ano. O objetivo é promover um benchmarking massivo em nível nacional.
Faz muito sentido.
Imagina que a prefeitura de uma cidade lá no interior desenvolve um fluxo de trabalho que simplesmente zera a fila de emissão de um alvará usando um cruzamento de dados inteligente.
Aquele alvará que demorava meses.
Isso. Essa prática é reconhecida, a prefeitura ganha o selo, entra no Cadastro Nacional e passa a servir de modelo para todas as outras cidades e ministérios do país.
O Estado promove uma competição saudável por eficiência.
Exatamente.
É fascinante pensar na administração pública operando com lógicas de competição e reconhecimento. Mas tem um detalhe nessa estrutura de incentivos que eu acho a verdadeira obra-prima psicológica da lei.
O artigo 8º,
que fala sobre o fator humano, o servidor individualmente considerado, porque a legislação não premia apenas o órgão, sabe, o CNPJ, da prefeitura ou do ministério. Ela atinge diretamente quem faz o trabalho ali na base.
A inclusão das práticas inovadoras nos assentamentos funcionais.
Isso. A lei garante que a participação do servidor no desenvolvimento e na execução desses projetos que simplificam a burocracia seja registrado oficialmente no seu histórico funcional.
E para quem entende a mecânica de carreiras no serviço público, isso muda o jogo.
Muda tudo. porque o progresso de um servidor, as promoções de classe dele, a progressão salarial e o acesso a cargos de chefia dependem intimamente do que está registrado nessa ficha de carreira.
O que a lei faz nesse ponto é o alinhamento definitivo de interesses, porque o grande problema estrutural da burocracia sempre foi que o servidor público e o cidadão tinham incentivos totalmente desalinhados.
De um lado, o cidadão com pressa, do outro, o servidor com o medo.
Exato. Para o cidadão, o sucesso era resolver o problema rápido. Para o servidor, num sistema de desconfiança absoluta, o sucesso era não cometer nenhum erro formal.
O que levava ele a ser extremamente lento e a pedir dezenas de cópias autenticadas.
Para se proteger.
Mas ao colocar a desburocratização como um trunfo no histórico de carreira, o sucesso do cidadão, que é a agilidade, se torna o sucesso do servidor, que é a promoção.
Então, no fim das contas, se a gente olhar para toda essa complexidade que a gente desempacotou aqui hoje, o cálculo de custo-benefício, o fim das cópias autenticadas, a autotutela que permite ao servidor atestar um documento,
o fim das redundâncias com o BIS administrativo,
e isso, a comunicação mais ágil e a autodeclaração, tudo isso representa uma inversão gigantesca do ônus. O peso de provar inocência sai dos ombros da sociedade e o dever de integrar os dados vai para as mãos do Estado. É o abandono gradual daquele labirinto de papel em favor de uma arquitetura que é baseada na confiança verificável e na integração inteligente de dados.
Uhum.
A presunção de boa-fé, ela finalmente sai do campo da teoria constitucional abstrata e se materializa nas regras diárias lá no balcão de atendimento.
O que nos deixa com uma reflexão provocativa a partir de toda essa análise. Quando a gente olha para a inteligência de atrelar a burocratização ao registro na carreira do próprio servidor, a gente percebe uma nuance brilhante sobre como as mudanças reais acontecem.
É verdade. Fica claro que a arma definitiva contra a paralisia burocrática não é apenas impor regras através do peso coercitivo do Estado.
Não mesmo.
A jogada de mestre é transformar a eliminação do papel em um caminho direto para a ambição, para o reconhecimento e para a promoção profissional de quem opera o sistema. Quando os incentivos mudam, a engrenagem inteira passa a girar a favor do movimento e não mais contra ele.
Fica aí o convite para quem está ouvindo observar como essa engenharia de confiança e eficiência se desenrola na prática ao longo do tempo. Um abraço e até a próxima exploração.